A cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino promete ser a maior da história no país. Todos os jogos da seleção brasileira serão exibidos na TV aberta. Com as transmissões na TV por assinatura e na internet, será possível acompanhar todas as 64 partidas da competição. Criada pela FIFA em 1991, a Copa do Mundo de Futebol Feminino chega à sua nona edição, mas será apenas a terceira vez que haverá partidas televisionadas ao vivo no Brasil, porque somente no século XXI, em um esporte que existe há 160 anos, a categoria das mulheres conseguiu alcançar esse patamar de visibilidade. A autora de uma tese de doutorado que buscou entender o apagamento da prática futebolística pelas mulheres ao longo dos anos, a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Natália Peçanha, observa que durante quase quatro décadas elas foram legalmente impedidas de praticar o esporte no Brasil. A proibição constava no decreto que criou o Conselho Nacional dos Desportos, assinado em 1941 pelo então presidente Getúlio Vargas e que só foi revogado em 1979. O futebol jogado por mulheres cresceu como prática esportiva no fim da década de 1930, com a formação de times com trabalhadoras, principalmente nos subúrbios carioca e paulista. Na época surgiram discursos que visavam proibir sua prática. Em sua tese, Natália Peçanha defende que os objetivos da proibição iam além do futebol em si.
Era uma proibição sobre o corpo feminino. Era uma proibição sobre os espaços que as mulheres podiam ou não ocupar naquele período. Você não estava dizendo para a mulher, olha, pega essa bola aqui que eu não vou deixar você só jogar bola. Você estava dizendo para a mulher, esse espaço não é seu. Principalmente se você considera, ao longo dos anos 30, na verdade, de modo geral, mas também durante os anos 40, a gente estava, historicamente, num processo ali, né, de construir uma identidade nacional, essa identidade estava sendo cada vez mais associada ao futebol de homens, e deixar as mulheres ingressarem nesse universo era o mesmo que deixar elas participarem também da construção dessa identidade nacional.
Discursos de diferentes áreas vinham para fortalecer a ideia de que a mulher não era apta a jogar futebol, refletindo também uma tendência de outros países como a Alemanha e Inglaterra. O comprometimento da feminilidade da mulher era outra preocupação, afirma Natália Peçanha. O decreto do governo Vargas falava que as mulheres não poderiam praticar esportes não associados à sua natureza.
Entra todo o debate, né? O que é a natureza feminina? A natureza da mulher que estava associada nesse momento. De ficar em casa, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos. Sabe aquela ideia do Bela Recatada do Lar, né? Que ficou famosa em 2016, essa fala, enfim, é essa ideia. Algumas pessoas até argumentam que, mas no decreto em si, que cria o CND, não fala a palavra futebol. Pouco tempo depois, é publicado também no Diário Oficial, mesmo ano, os esportes, aí já uma publicação do próprio CND, né, do Conselho Nacional de Esportes, dizendo quais eram os esportes proibidos para as mulheres. E aí ele fala especificamente futebol.
Mesmo com a proibição oficial e a consequente falta de investimentos, brasileiras continuavam encontrando formas de praticar o esporte. O futebol das mulheres também respirava fora do país, com a realização do que Natália Peçanha chamou de Copas Clandestinas, que o Brasil não participou, apesar de convidado. Foram duas edições, na Itália, em 1970, e no México, em 1971, que não tinham a chancela da FIFA. O esforço empregado durante anos para que mulheres não jogassem futebol, segundo Natália Peçanha, tem efeitos simbólicos e práticos. O simbólico é o que deixou inculcado na mente de tanta gente que o futebol não é um esporte que deva ser praticado e apreciado por mulheres.
Cria-se esse imaginário, né? E isso extrapola o gramado, isso chega na arquibancada. Quantas mulheres torcedoras não sofrem assédio nas arquibancadas? Quantas mulheres torcedoras não precisam se justificar 10 vezes para dizer, cara, eu gosto de futebol, eu tô aqui porque eu quero assistir jogo de futebol? Isso tá tudo relacionado, tá relacionado a essa ideia corrente, que foi reiterada, né, por anos, de que não, esse papel não é feminino, esse espaço não pode ser ocupado por elas. Então, simbolicamente, o legado que fica é uma ideia de que a mulher não entende de futebol, que a mulher não sabe jogar futebol.
No lado prático, Natália Peçanha cita os impactos também visíveis que diferenciam o desenvolvimento do futebol praticado por homens e mulheres.
Né, o futebol masculino brasileiro se profissionaliza na década de 30. O feminino ele é regulamentado em 1983 como amador. E aí entra várias outras questões. Você não tem divisão de base. Então, é muito recente a criação de categorias de base para o futebol feminino. É muito recente a criação de uma estrutura maior para o futebol feminino, de um departamento de futebol feminino na CBF, do próprio olhar da FIFA sobre o futebol feminino. Então, obviamente, em efeitos práticos, você ainda tem uma discrepância muito grande.
As marcas das diferenças de tratamento também estão nos espaços de memória, como nas paredes do Museu da FIFA, na Suíça, que Natália Peçanha visitou durante sua pesquisa. Enquanto para as copas masculinas, há estandes para cada uma das edições, para as mulheres, cada estande abriga dois mundiais protagonizados por elas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.